Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre, e será que nós vamos ter a volta dos que não foram?
Quem são os que não foram?
O Wii U e o 3DS.
E você acha que eles voltam?
Ah, tem gente com planos para poder voltar com eles. Pretendendo Sim. voltar com eles. Não, mas por mim eles nunca teriam ido.
Exatamente. É estranho, né, esse negócio, né, de desligar as coisas. É como se eles quisessem indisponibilizar a venda das paradas pra poder vender tudo de novo.
Uhum. Será?
Não sei.
Parece que compra casada já, então.
É coisa, é esquisito, meio venda casada. Eu sou o Zé e talvez eu processe a Nintendo. Porque eu tô começando a pensar nisso aqui agora.
Vai processar sim.
É mentira, minha moto, não te processa nada.
Lembrando que no último episódio, quem teria motivos para ser processado era o senhor.
Eu?
Sim.
O que eu fiz no último episódio?
Você acusou o Miyamoto de coisas.
Ah, coisas mas... obscenas. Não, calma. Me mandaram várias mensagens sobre isso, inclusive. Eu queria me retratar aqui, porque eu falei disso como se eu pensasse com alguma frequência nisso. Eu quero deixar claro que eu penso nisso com muita frequência. Não é um negócio que eu penso às vezes. Se parecer que eu penso às vezes, não é. Eu penso com muita frequência sobre como o Miyamoto, o Aonuma, enfim, eles beijam.
Ok.
O Sakurai eu acho que beija bem. Acho que a gente um dia deveria ranquear os caras da Nintendo em questão de beijo.
Tipo cara, assim. o Sakurai, pra mim, ele tá em primeiro lugar de tudo. Não dependente do ranking de beijo, mas agora de tudo, porque essa semana ele postou o gatinho dele doente, cara.
Ah, mas será que ele beija bem?
Eu não, acho Zé, que... eu tô preocupado com um gato doente.
Tudo bem. Mas aí a gente... Se ele beijasse bem, ele teria uma pessoa ali pra estar junto com ele, lidando com essa situação. O Sakurai é casado?
Ele tem um gato.
O Miyamoto tem um filho, né? Que o nome é Sasuke.
É Sasuke? Ele será que deixa Sharingan?
Que dó.
Ele gosta de Naruto.
Nossa, coitado.
Que dó.
Tenho pena. Meus queridos, hoje nós temos aqui uma visuta. Uma visuta é ótima, né?
Uma visuta.
Uma visuta. É porque o nome aparece. É porque quem tá com a gente aqui de visuta é o Vigoro.
Opa, boa noite, galera.
Seja bem-vindo, meu querido.
Bem-vindo.
Se bem que o Vigoro obrigado, é de obrigado. Casa, porque o Vigoro é do Project N.
É verdade.
O Vigoro é um redator master do nosso site, muito chique.
Caraca, você vive o meu sonho de criança, tá ligado? Meu sonho era escrever em coisa de videogame.
Você não escreve no Project N porque você não quer.
Eu não escrevo porque eu não acredito mais no hábito da escrita.
Ah, então é isso. Você acredita no hábito da tela verde agora.
Só.
Testemunha da tela verde você, né?
Testemunha da tela verde.
Bem, meus queridos, nós estamos aqui hoje para poder falar sobre o fim trágico
que
de
dor.
Wii U e 3DS. Sinto falta já. Sinto muita falta.
Saudades.
Mas chega de enrolação e roda a vinheta. Queridos, 3DS, o console amado, o Wii U não tão amado assim, mas por mim é muito, né? Foram lançados respectivamente em fevereiro de 2011, o 3DS, e novembro de 2012, o Wii U. Ou seja, brincando aí, o 3DS tá com 14 anos, 14 não, 13 anos, e o Wii U com 12, né? E cara... É assim, não vou entrar no mérito de serem bons consoles ou maus consoles, mas é uma parada assim que eu acho que as pessoas não se deram conta ainda de que é o primeiro desligamento grande que a gente tem de uma rede, né? De uma loja de jogos, por exemplo. É a primeira vez que a gente vive isso.
Estava ativa até domingo agora, vale falar. Até domingo agora estava extremamente ativo.
Justamente.
Principalmente Mario Kart.
A primeira porrada não foi do Wii, gente, que a gente tomou?
Cara, mas a do Wii não tem o mesmo tamanho.
Ah, é verdade. A gente não tinha normalizado ainda a compra digital. É.
Exato. O Wii teve aquela coisa de introduzir as pessoas nesse ambiente digital, de compra. O DS tinha shopping? Eu não lembro.
O DSi tinha um
DSi, shopping. É verdade. O DSi tinha.
O Wii, ele o introduziu, então?
O Wii introduziu.
O Wii introduziu. Soou melhor na minha cabeça. Tem coisa que a gente tem que deixar aqui dentro.
Tem coisa, perdão, tipo, o Wii Music.
Pô, o Wii Music é muito bom.
Funcionava melhor na mente do Miyamoto.
É verdade. Eu comprei por R$20 lacrado na Shopee.
Meu Deus.
Eu fiz um trombone champ hoje.
É, tem o trombone champ, é verdade.
Eu comprei também.
Mas assim... são as duas primeiras shops grandes que a gente vê desligar, né? Então assim, eu acho que é um marco, porque... É a primeira vez que você vê as pessoas se preocupando com o fato de, pô, eu tenho esse jogo lá, e agora eu não posso ter mais. Como é que eu vou pegar esse jogo de volta? Eu paguei por isso, né? É um dos grandes problemas da mídia digital e o grande contraponto que o pessoal da mídia física usa, né? Pra falar, pô, desligou o servidor, acabou seu joguinho, cara, você não tem mais. Isso me dá medo, cara. Me dá medo de verdade, sabia? Porque no Switch eu tenho muita coisa.
O Wii U eu ainda usava muito físico, né? Agora o Switch é meu praticamente só digital. Meu 3DS era muito físico também.
O que talvez vá contra essa ideia é o que eles têm feito agora com a conta, né? A Nintendo Network. Né? Porque o que está sendo desligado é a conta Nintendo. Aliás, está sendo desligada a Nintendo Network, que é a do 3DS e Wii U, né? E a Nintendo Switch Account, né, a Nintendo Account atual, ela existe e aparentemente está sendo trabalhada para que ela consolide todas as informações e se torne, tipo, definitiva. Então, os sucessores, eles vão usar a mesma conta. Isso já é uma certeza.
Pô, que é ótimo, né?
Então, com até isso...
Até que eles lançaram aquele gráfico, não foi? Um tempão atrás, um gráfico que tinha, assim, a sua Nintendo Network, essa conta nova que a gente usa, ela era, assim, Switch e eternamente. Ela tinha o gráfico, o dela ia pra frente, adiante.
Exato.
Ainda tem os emuladores do Nintendo 64, Super Nintendo, Game Boy que estão dentro.
Tá tudo ali dentro.
Então, eu acredito que esse é o caminho que vai ser seguido. Só que, assim, a gente não tem garantia, né?
É, como nada foi anunciado ainda, então é só especulação, né? Tem algumas notícias, né? Inclusive cobertas por nós. Mas a ideia agora é essa. Se a conta da Nintendo ela é definitiva e tá tendo toda uma infraestrutura e todo um trabalho com parceiro justamente para ser segura nesse sentido, então não teríamos mais com o que se preocupar. Porém, preocupe agora quem comprou e tem o do 3DS e do Wii U, porque infelizmente acabou agora dia 8.
É, assim, a gente ainda pode, lógico, não, agora não mais, né, mas ainda teve um tempo pra gente baixar tudo que tava lá.
É, porque foi anunciado, quanto tempo que foi anunciado?
Foi um tempão, até acabar foi um tempão.
Foi bem tempo mesmo, eu acho que foi coisa de um mais ano.
Foi mais de um ano. Exatamente, com bastante antecedência, né? Mas essa ideia também e esse medo, teve um cara, eu tô tentando lembrar o nome dele agora, mas ele é grande, ele é CEO de uma empresa. Não, um CEO de uma empresa aí de desenvolvedora, e tava falando, não, nós temos que normalizar que você não ter o jogo, nós temos que normalizar você simplesmente pagar pelo serviço que possui o jogo, que é a ideia da PSN, né, da Game Pass, porque os jogos entram e eles saem, questões de direito, questões de licenças ali, né? E ele tava querendo normalizar isso daí, mas, pô...
Isso é uma parada muito complicada, porque você entra na dinâmica do streaming, né? Você tem a propriedade e não tem ao mesmo tempo.
Exato.
É como se fosse uma dinâmica de aluguel. Você tá pagando para poder usar aquilo num período temporário. Mas, cara, eu acho que, assim, que isso não vai funcionar. Inclusive, não só não vai funcionar, como foi um motivo de alguns serviços caírem. Por exemplo, o serviço da Amazon, né? Como é que era o nome mesmo do console deles lá? Que não era console?
Ah, era boa pergunta.
Aí, pra você ver, ninguém lembra.
Eu só lembro do Stadia.
É o Stadia mesmo. O Stadia era do Google. Qual que é?
É, então, da Amazon não lembro não qual que é. Nem sei do que tinha.
Ou eu tô confundindo com o Google. Acho que
tá confundindo
com o Stadia. Desculpa, assim. Perdão. É o Stadia do Google. Então, um dos motivos que não foi pra frente é isso. Porque, pô, você não comprava o jogo, você alugava o jogo. Você pagava e alugava.
É igual, cara, se o Kingdom Hearts do Switch fosse em nuvem e fosse de graça, eu pegava e jogava. Agora, eu pagar pra eu jogar um jogo que tá na nuvem? Pô, pelo amor de Deus, cara, não.
Agora, assim, é uma parada que eles vão ter que pensar a longo prazo. Como isso vai funcionar, se isso vai pra frente, se não vai. Tá certo que eu acredito muito que a indústria vai se reinventando. Ela vai se adaptando, ela vai aprendendo como fazer as coisas. Só que eu acho, sinceramente, que nós estamos assim... Não é pouco longe, não. Nós estamos muito longe dessa realidade ainda. De você pegar e ter o jogo provisoriamente, entendeu? E a prova disso é justamente o campo de retro que a gente tem hoje. Olha como o retro tem crescido. Como as pessoas têm buscado retro gaming.
Exatamente, é extremamente
comprando
evidente.
Console antigo, comprando cartucho antigo, entendeu? Tá super em alta. Então, não sei como é que eles vão lidar com isso, não. Tá certo que a gente tem um olhar micro, né? Que é o nosso olhar brasileiro. Não sei como é que isso funciona lá fora. Mas eu acho que é um tema.
Pô, lá assim... fora, onde o pessoal tem muito mais capacidade de comprar as paradas do que a gente, tipo, eu acho que deve ser mais tranquilo ainda se a gente... Tem esse diálogo que você tá tendo aí, de tipo assim, eu não vejo isso acontecendo nem tão cedo, nananã. Imagina lá fora, que os caras podem comprar o que quiser. Que um jogo custa $60 e não um quinto de salário mínimo.
Exatamente, né? Quanto você ganha em dólar.
É.
Então, pô, isso é uma parada séria, né? Como vai funcionar? Não faço a mínima ideia. Mínima ideia de como isso vai funcionar. Mas só sei que é um desafio. É um desafio que a gente vai ter que aprender a lidar de como vai ser daqui pra frente. Porque, como eu falei no início do cast, é totalmente novo isso. A gente nunca lidou com essa realidade. Ah, acabou o console? Eu tenho os jogos aqui, cara. Eu posso continuar jogando numa boa. É só eu colocar o cartuchinho que ele vai continuar funcionando. Agora não é essa mais a possibilidade. E aí me leva pra um outro ponto. Se cada dia que passa nós estamos caminhando mais para o digital, como é que vai funcionar isso? Por exemplo, se a Nintendo chegar agora e falar, pô, não que o próximo console vai fazer isso, porque de acordo com as informações vai ter até retrocompatibilidade. Mas se chegar num ponto que a Nintendo virar e falar assim, não, nosso próximo console não tem mídia, é só digital.
Não.
E aí?
Eu não acho impossível não ter mídia e tal. Ele só ser 100%. O Series S é só digital, o PlayStation tem a versão dele só digital.
Ah, e... Parece que eles estão... Mas aí tem um ponto. Aí é legal. Você tocou num assunto interessante, Zé. O Series S tem é 100% digital. Só que o sistema dele é integrado.
Como assim? Eu não entendo.
Por exemplo, hoje você consegue jogar os títulos do Xbox One, do Xbox 360, do Xbox classicão. Então, No Series. Então, assim, tá integrado. Entendeu?
Então, eu falei... Teve um episódio aí que eu falei uma parada, que era sobre o lance que parece que a Nintendo tá tentando trazer pra essa nova coisa de conta dela todos os jogos que ficaram meio perdidos. Aquele Kirby, o Paper Mario Thousand Year Door tá vindo, o Luigi's Mansion tá vindo. Parece que ela tá, tipo assim, vamos jogar tudo a partir... O que não vai ter como a gente trazer de outro jeito, a gente sai jogando tudo aqui, pro pessoal comprar de novo, quem quiser comprar. E quem não sabe, tipo, tá ali agora. A partir de agora você tem acesso a esses jogos. Eu não duvido que Epic Yarn venha depois, Donkey Kong Tropical Country Returns venha. E a gente consiga ter. Tipo, o Switch parece um lugar onde você tem tudo.
Sim, então. Aí eu vou entrar numa teoria. Vou entrar numa teoria aqui. Eu acredito que esse ato de desligar dos dois em específico tenha não só uma questão de corte de gasto, porque é óbvio, né, você não vai manter uma rede dessa, mas eu também acho que entra essa parte do vamos reduzir aonde os nossos jogos estão para que as pessoas se concentrem numa só plataforma, entendeu? É o que você falou aí, pô, Donkey Kong Returns só tem lá, Então pode ser que apareça agora no Switch.
E tem um ponto também, né, que ele mencionou, as outras plataformas que a gente tem digital, né, de online, assim, elas são todas pagas, né?
Uhum.
Essa daí, até então, ela era a única gratuita, né? Agora, nós temos ela também, a da Nintendo continua sendo paga. Com menos serviços, né? Então, se a gente pensar naquela leve passada de pano, pô, era um serviço de servidores mundial aí pra games, só que você não pagava por eles. Você pagava pelo jogo, mas pra usar o online você não pagava. Hoje, qualquer outra plataforma, você tem que... Ó, todas as plataformas você paga, né? Hoje em dia, então...
Eu acho que tem algum jogo do online do Switch que você não precisa do Switch online pra jogar?
Tem. Alguns.
Os são de terceiros, né?
Sim.
Ah,
Fortnite,
é verdade. É verdade, eu tinha esquecido. Mas o... Deixa eu fazer um comentário bobo aqui, mas só pra gente poder rir um bocado. Você sabe que na hora que falou, ah, vão desligar os servidores e tal, eu fiquei imaginando alguém indo lá, tipo o Miyamoto desligando os cabos. Acabou isso aqui.
Puxando o fio.
Puxando. Tipo, tropeçando lá pra varrer.
É tipo assim, falei que você não ia jogar mais, que não sei o quê. Puxa, entendeu?
Pô, tipo, eu entendo. Real, o pessoal fica chateado com o lance do servidor por causa do 3DS, não sei o quê. Mas eu lembro que quando anunciou e faltava um ano ainda, foi um dramalhão por causa do Wii U.
Nossa!
Tipo, não, mas e os jogos do Wii U que ainda não foram portados para o Switch? E não sei o quê. Maluco, ninguém tem esse Wii U, cara. Só eu e o padre do Vigor, tu tem?
Não, não tenho. Mas tem, mas tem aquele cara que tem 4 que não funciona, lembra que eu mostrei pra você?
Pois é, o padre tem 2, pô.
É, ali, então
assim.
Então, não.
Eu lembro que foi um dramalhão no Twitter de tipo, cara, não! Os servidores do Wii U! O que faremos agora? Você que é maluco, vai jogar Injustice em outro lugar, cara.
Basicamente.
Não tem Mario Kart 8 tá no Switch. Não tem porquê, não tem sentido.
Cara, não tem. Então, assim, eu acho que o Wii U hoje tem um catálogo, assim, que pouca coisa que falta vir pro Switch e o pouco que falta não é tão relevante.
Acho que os que tinham maior público já estão no Switch, né?
É, os que já estão lá. Então, assim, o que que tá no Wii U ainda que não tá? Xenoblade.
É, Xenoblade Chronicles X, mas ninguém liga.
Ah, cara, eu também não ligo.
Droga! Eu achei que eu ia te atacar.
Eu também não ligo. Então, assim, eu tenho curiosidade, mas eu sei que todo mundo fala que ele não é um tipo assim, no mesmo nível dos outros.
Tem Zombie U, pô, geral gosta. Zombie U.
Zombie U foi portado para a Steam. Agora se chama apenas Zombie.
Cara, Zombie U, você sabe que quando anunciou o Wii U, o jogo que eu mais queria jogar era Zombie U?
Claro, pô.
Que eu achava, não, mas é sério, porque eu achava que aquelas paradas... O Zombie U, pra mim, foi o Red Steel do Wii. Eu vou virar pras pessoas, vou conseguir ver o rosto.
É quase
que
um jogo flagship do videogame, né?
Eu fiquei muito com aquilo na época. Eu falei, pô, e eu nunca vi o Zombie U rodando. Nunca vi.
Eu tenho.
Sem brincadeira, eu nunca joguei o Zombie U. Porque, tipo assim, igual o Red Steel. O Red Steel, depois que eu peguei, falei, cara, é isso aqui?
Nossa, o Red Steel é muito ruimzinho.
Red Steel é muito ruim, cara, pelo amor de Deus.
Eu confesso que eu baixei, eu emulei e, cara, confesso. Miyamoto que perdoe, né, Miyamoto que apareceu logo ali atrás do Zé agora, perdão.
Miyamoto passando fome, cara.
Passando fome. Ele e o seu filho Sasuke. Mas eu tive acesso muito tardio.
Por isso que o Sasuke online vai sair matando todo mundo daqui a pouco.
Exatamente.
Porque o Vigor tá.
Ai, meu Deus, eu emulei.
Sabe que minha mãe tinha dinheiro abrindo parque. Ele não tem mais dinheiro pra outras coisas. É.
Perdão, eu pequei por emular o Red Steel. Mas a ideia é que. E nem lembro mais a ideia.
A gente até perdeu. Mentira.
Você é convidado, você pode pensar.
Ah, então beleza. Obrigado.
Uhum.
De nada, eu tô jogando Rayman, pode pensar tudo.
Aí, ó, ele tá fazendo isso. Ele é desses.
Tô jogando. É.
Mas eu tenho que falar uma coisa.
Diga.
Assim, fechou os servidores. Triste. Uhum. Que tristeza. Mas as coisas ainda continuam funcionando.
Sim.
É.
Por exemplo, eu. Durante a nossa conversa aqui, eu baixei nada mais, nada menos do que um dos jogos mais amados do 3DS e tô jogando ele normalmente. Acabei de baixar ele.
Tá jogando Luigi's Mansion Dark Moon?
Não, ninguém gosta de Luigi's Mansion Dark Moon. Inclusive, Nintendo, você tinha outros títulos. Se você tivesse levado o Mario 3D Land, a gente comemorava.
Pô, mas calma, eu acabei de falar do Sticker Star. É o Sticker Star?
Não é o Sticker Star. Eu tô jogando Box Boy.
Box Boy.
Ah, tá.
E Box Boy é gostoso, viu?
Quanta alegria.
Eu amo Box Boy.
Ah, mas... Eu não vivo de passado, não. Eu tô jogando Rayman no Switch.
Ah, então. Você vive de quem, então, com Rayman?
Eu tô jogando um jogo que era do Wii U. Era exclusivo do Wii U, Rayman Legends. É, lembra?
Lembro disso.
Nesse breve momento. Que aí ele não vendeu e ele saiu pra tudo.
Cara, o Rayman Legends também foi um título que eles tentaram usar pra vender o Wii U, né?
A Ubisoft tava muito engajada com o Wii U na época, né? Com esse jogo aí, o Zombie U, aí o Rayman, qual outro que eles lançaram? Ah, Just Dance, lógico. Lançaram o Black Flag pro Wii U.
Watch Dogs. É deles?
Watch Dogs, aí largaram de mão depois.
Watch Dogs depois não saiu, né? Não saiu.
Eu tava buscando.
Eu acho que não saiu. Tem Far Cry no Wii U? Acho que não, né?
Cara, eu nem lembro. Porque, tipo assim, a galeria do Wii U são 10 jogos, gente. Então, tipo, por isso que eu, de vez em quando, eu o único jogo que eu acho que é real a choradeira, uhum, e acho válida a choradeira, é o Splatoon.
É, eu também. Eu apoio.
O Splatoon, porque o Splatoon do Wii U tinha uma comunidade ativa, ali atuante, e o pessoal fez até o última rodada de jogo, colocando os desenhinhos lá, tchau Splatoon, não sei o quê, piriri, pararó e tal.
Parece idiota, mas muita gente descobriu a parada ali.
Foi,
né?
Foi. E claro, tipo, o Splatoon, cara, ele fez uma coisa que era praticamente impossível, ele ressuscitou o Wii U. O Splatoon, quando foi anunciado na E3, o pessoal ficou olhando pra aqui e falando, que merda é essa, cara? De repente o negócio, nossa, estourou de um jeito que hoje se tornou uma das maiores franquias da Nintendo.
Eu amo aquele vídeo, tipo, o pessoal reagindo a jogo de tiro do ano. Aí o pessoal, Splatoon vai ganhar Splatoon. Aí o Splatoon pega e ganha.
É ótimo. Cara, mas fazia muito sentido, porque o que que era o resto? Era Call of Duty, era Battlefield, que eram sempre a mesma coisa. O Splatoon tirou desse meio, entendeu? Ele saiu da monotonia e foi. Agora...
É, e é um jogo que depende 100% do servidor, né? Sem o servidor o jogo não é nada, só tem modo história.
Sim, então... é verdade. Então, aí agora tem outro jogo também, assim, que as pessoas vão sentir falta, mas assim, você tem o físico dele, né, pra jogar aqui, que são os Zeldinhas.
Sim.
Os Zeldinhas estão lá, né? Então, assim, beleza. Mas o Zelda nem é de lá, é um port. Então, assim, no futuro a Nintendo pode portar ele pra um próximo console. Isso aí não,
há quem sonhe
não é
que
nada
ele
demais.
Ainda pro Switch ainda.
Ah, isso
eu acho que vem.
Isso aí não vem, não. Desculpa.
Vem sim.
Eu acho que não aparece, não. Eu acho que pode ser portado, tipo assim, quando eu tiver lá no próximo console, eles anunciam um port pro próximo console que é compatível com o Switch. Aí eu acredito.
Vocês acham que agora. Tipo assim, rolou um bagulho que eu falei até no outro episódio também. Eu falei muito no outro episódio, hein? Que era sobre o. Quando o. Eles botaram pra vender o Mario 3D All-Stars, né? Aí o Mario 3D All-Stars acabou, eu falei com um amigo meu, tipo, agora eles vão botar o Nintendo 64 no Switch, porque agora você não tem mais opção de onde conseguir o Mario 64.
Uhum.
Porque, tipo assim, quem queria comprar Mario 64 ia comprar o 3D All-Stars, quem não comprou agora vai poder jogar.
Uhum.
Beleza. Será que agora coisas tipo Metroid e os outros, os do Trilogy,
uhum,
agora que não tem mais, você não tem mais opção.
É, eu acredito que possa sim, apesar de que nesse caso em específico do Metroid, eu acredito que, que já estava Metroid nos planos. Agora tem outros títulos que eu acho mais complicados. Por exemplo, 3DS. 3DS você tem títulos que são totalmente portáveis. O Luigi Mansion tá aí para poder provar isso, uhum, apesar de eu achar ser assim, uma péssima escolha para poder fazer um port. Mas, por exemplo, você poderia portar pro Switch, não vou falar o 3D Land, mas o New Super Mario Bros. 2 portaria tranquilamente pro Switch.
Molinho.
Tranquilamente, assim.
Molinho.
Eu acredito ainda que toda a biblioteca do 3DS ela seria facilmente portável pro Switch.
Não, cara,
a nível de hardware mesmo e a nível de compatibilidade gráfica e estético também.
Uhum.
Encaixa
tipo
muito
o GameCube, né? Tipo assim, o GameCube é tranquilaço de bota em HD e vende, o Wii também.
Agora,
bota em HD e vende.
Uma parada que a gente não falou, que isso sim vai dar problema pra quem gostava do Wii U, é que o Wii U, o 3DS acho que tem também, né? É, então acaba os dois entrando nessa mesma categoria. Ele tinha vários jogos de DS que só podiam jogar ali. Você não tem outro console a não ser o próprio DS, que é o console original, entendeu?
Então, por conta das duas telas, né?
Por conta das duas telas. Então, por exemplo, eu joguei o Zeldinha, o Phantom Hourglass no Wii U, pelo Virtual Console.
É verdade.
E agora? Isso. Como é que fica? Não tem. Se você não teve antes, você não conseguiu depois. Sabe o que está preso lá, Zé? Claro que eu acredito que vai vir pro Switch Online ainda. Donkey Kong 64.
DK64. Donkey Kong 64 vem, pô. Isso aí é questão de tempo.
Não, mas até não chegar eu vou lamentar ele não ter chegado.
DK64 vai vir junto com o Pokémon primeira geração, você vai ver.
Então, o Pokémon primeira geração, a gente chegou no ponto. Eu acredito que Pokémon primeira e segunda geração vão vir quando o Pokémon Bank for descontinuado. Eles vão descontinuar o Pokémon Bank, você não tem nada o que fazer, ou eles botam.
Ah, ali. Isso aí é uma parada interessante de a gente ressaltar também. É, Nintendo Network e Pokémon Bank são coisas diferentes.
Separadas.
São redes diferentes.
São servidores então, totalmente separados. Isso.
O que foi desligado foi a Nintendo Network, não foi o Pokémon Bank. Então, se você tem um joguinho no seu 3DS e quer transmitir pro Pokémon Bank e depois fazer o transporter lá, você consegue. Só que você não vai conseguir se você tiver como no meu caso, que é o que tá acontecendo comigo hoje. Eu não lembro a senha do meu Nintendo Network. E você precisa da senha, do login e da senha do Nintendo Network.
Exatamente.
Para poder usar o Poké Transporter. E aí, como é que você transporta?
Isso pensando justamente nas primeiras gerações. Né? Nas gerações mais pra frente, você não precisaria do Poké Transfer, então dá pra você pegar direto pelo Bank. Né?
Sim.
É porque, tipo assim, hoje, se você quiser, você já tem como ter todos os Pokémon disponíveis com os jogos que estão no Switch.
Não.
Ponto.
Não.
Quase sim. Todos.
Não.
Quase.
Faltam um. Eu sei disso, Vigor tava aqui comigo. Ontem nós estávamos conversando, tem uns 6 ou 7 que não tem como.
Ah, mas pô, é Pokémon de evento?
Não, que são alguns do Black and White, que não estão ainda.
Um deles é o Volcanion, né?
Ah, mas o Black and White vai vir daqui a pouco.
Volcanion não tá. Aquele que parece um bichinho fantasma, parrudinho, baixinho.
Marshadow
também não tá.
Marshadow está disponível em evento no Pokémon GO, que tem conexão com Pokémon Home. Logo, ele está disponível no Nintendo Switch.
É, mas ambos são de evento, por exemplo, né? Eles não...
É, são Pokémon. Você tá falando de Pokémon que é mítico, pô. Eu tô falando, tipo assim, a pessoa consegue completar uma Pokédex no coisa? Consegue, assim. Daquele jeito, uma consegue.
Com muito esforço.
Mas então... O Pokémon favorito é o Marshadow. Aí você escolheu mal. Aí a culpa é tua. Não é a culpa da empresa, é a culpa tua.
Aí você escolheu um Pokémon bosta, a culpa é da Pokémon Cover.
Não, eu quando criança, meu Pokémon favorito era o Mew. Pô, irmão, para. Vai gostar do Pokémon SZ, vai gostar do Butterfree.
Não, o Mew é bom, Zé. Para com isso.
Eu não tô falando isso, tô falando padre. Vamos supor, eu amo o Mew. Aí eu nunca vou conseguir ter o Mew porque eu não consegui ir pro Japão participar de um evento pra pegar o Mew. Aí eu fico, pô, sacanagem, né?
Cara, mas o pior é que eu gosto do Marshadow.
Olha aí.
Não, o Marshadow é bonitinho,
gosto. Eu gosto do Marshadow. Eu acho o Marshadow muito legal por conta do estilinho dele, que ele parece que ele é uma assombração que fica te olhando assim. Então,
eu gosto. Eu e o Igor, a gente usava o Volcanion como forma pra falar que o outro tava insuportável. Tipo, ah, tu tá meio Volcanion hoje, hein? Porque a gente tava, tipo, meio... Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não sei o quê.
O Volcanion eu acho insuportável. Eu acho ele feio, eu acho ele estranho.
Eu
só gosto da tipagem
dele. A tipagem eu acho uma combinação interessante. A tipagem é
maneira. Ah, mas
sim. E o deck dele era bom, são tipagens que faltam, né? Tem várias tipagens ali que seriam incríveis e que nós não temos ainda. Eu lembro de um tempo atrás, conversando com um amigo, sobre Pokémon... Não tinha saído a sexta geração ainda. E aí a gente fala, pô, mas peraí, como assim não tem um Pokémon Body? Não, não tem Pokémon Body. Peraí, não tem um Pokémon Body? Não tem. Aí ele nasceu.
Nasceu o Machado.
Não o Machado. O Machado não é um Body.
Não, ele não é um Body.
Ele parece um Body, ele parece um bicho da maçonaria. Ele parece um
Body. Padre, pra você que luta contra um Body,
ele parece um bicho da maçonaria.
O Marshadow. Uhum. O Marshadow.
Olha aquele negócio atrás dele redondo, assim, parece um símbolo de maçonaria.
Padre, tu tá falando do Volcanion, padre.
Não, Volcanion. Tô falando do Volcanion.
Mas tu tá louco, que a gente tá falando do Marshadow.
Não, perdão, Volcanion.
Volcanion.
Mas o Marshadow eu gosto, ele é bonitinho.
Marshadow, ele tava falando do... Daquele outro que é o bodezinho que vocês montam.
É o Go-Gold.
É, Go-Gold. Go-Gold.
Mas assim, vamos falar de coisa que interessa, né? Nem tudo tá perdido, gente. Nem tudo tá perdido, porque tem um pessoalzinho aí criando uma rede pra poder eternizar o conteúdo. Acho que é só do 3DS, né? Do Wii U, eu não sei se não, é.
Tá pra ambos. Tá pra ambos?
Que legal.
Já funciona com alguns jogos. Inclusive, eles estão recriando o Miiverse. Um outro nome.
Ai, cara, que
pra manter pra manter a mecânica e a comunidade viva.
Ah, que legal.
Tem muito jogo
gratuito. Isso aí. Cara. Gratuito. Pra quem não sabe, nós estamos falando da iniciativa Pretendo.
Exatamente.
Pretendo, cara, eu acho esse nome fantástico. E a ideia é justamente o que o Vigoro falou aí, né? De manter as partidas online funcionando. Eu não sei a parte de jogos, né? Como é que fica, mas...
Hoje estão desbloqueados já.
Pelo que eu tava vendo, o Pretendo, ele tem uma série de jogos que estão colaborando, e é o código aberto, então qualquer um que tiver um conhecimento pode ir lá e tentar ajudar e compor.
Inclusive, eles estão pedindo para as pessoas que upem lá, né, o histórico do Street Pass, porque parece que até o Street Pass... Eles querem fazer funcionar.
Exatamente. E eu vi que eles já têm aquele Color 3D Pen, que era um jogo de você fazer desenhos no 3DS mesmo e compartilhar essas
as
artes.
Pessoas...
Né? Exatamente.
É bem legal.
Eles estão atuando com os desenvolvedores do jogo para garantir que isso também permaneça vivo. Entendeu?
Então, cara, sabe, tem muita coisa futuro. Legal. Eu acho que isso é um sentido muito legal da comunidade. E nem sei se.
Isso é preservação.
Isso é preservação. Né? E assim, sinceramente, falando de verdade aqui, eu acho que nem se encaixa na parada de pirataria, porque você desligou o servidor. Sabe?
Não, acabou.
Você desligou o servidor.
Eu simplesmente dando condições aquele jogo online continuar funcionando. Sim. Eu lembro lá atrás. Quando eu peguei o Wii e eu tive um acesso muito tardio para jogo online, diverso, assim, coisa de infraestrutura, internet ruim e tudo mais. E aí eu consegui o Wii, peguei o Monster Hunter 3, né, Monster Hunter 3, eu sou um fanático pro Monster Hunter, e eu fiz todas as missões, eu falei, pô, vou pro tal monstro. Esse tal monstro é quando? Esse tal monstro é apenas no online. Pô, legal, não tem servidor. Ah, mas peraí, como não tem servidor? Não tem servidor. Tem uma galera lá da China tentando montar, mas ainda assim... Putz, cara, isso foi...
E cara, foi Monster Hunter talvez seja o jogo que vai ser mais beneficiado com isso, porque tanto o Tri quanto o 4, né, estão lá no 3DS, lindões.
Sim, o Generations, ele tá funcionando até... Tava funcionando até domingo. Fácil. E você encontrava pessoas. Não
sim,
é simplesmente estar funcionando online. Não, tinha
porque
muita gente jogando junto.
As pessoas não têm essa ideia, mas, por exemplo, no Japão, 3DS ainda era muito ativo. Sabe? Então,
Ainda é, porque... por mais que o Switch ele seja o híbrido, ele tenha o seu portátil e o Switch Lite ele seja totalmente portátil ali, ele tem um tamanho tal assim que você com 3DS, com assim, é muito mais cômodo você transitar e jogar.
Cara, é bem mais.
Isso falando lá, falando aqui, a ideia de eu mover o meu Switch para qualquer lugar é muito boa, mas eu moro no Brasil. Eu moro na Zona Leste,
exatamente.
São Paulo.
Eu passei a andar muito com o 3DS depois que eu comprei o Switch.
Exato.
Então, eu saio muito com o meu 3DS. Sempre eu vou viajar, o 3DS tá ali, porque o 3DS pra mim tem uma biblioteca de jogos, assim, muito... Eu gosto de coisa rápida, sabe? Que eu vou abrir, vou jogar, coisa assim, bem prática. Então, por exemplo, Kirby, pra quem gosta de Kirby, o 3DS é um sonho. Tem muito Kirby.
É, com o R4zinho você ainda tem uma porrada de jogo de DS pra
pois
botar.
Pois é, então assim, você tem muita coisa boa, sabe? A biblioteca é fantástica, você tem, como o Zé falou, a retrocompatibilidade com o DS. Então vai fazer muita falta. Agora o Wii U... O Wii U não tem o que fazer, né, cara? O Wii U é mais para jogos específicos. E...
São poucos, né, também.
São poucos, são pouquíssimos. E tal. Então eu não, nem sofro pelo Wii U. Porque no online, o que vai fazer falta lá pra galera é o Splatoon mesmo. Porque o Mario Kart, praticamente todo mundo já migrou pro Switch.
É. Smash Bros. É a mesma
coisa. É a mesma coisa.
Não é um Smash Bros. Tipo Melee. É um Smash Bros. É o Ultimate.
Bem, é um Smash Bros. Ultimate. Bem mal ou menos.
É o água com açúcar, assim. Não é o Brawl, não é o Melee, é o Ultimate sem Ultimate.
É uma coisa meio estranha aquilo ali. Mas assim, tinha, né? Era da galeria, tinha ali, e é isso que...
Pô, sabe um que eu me sinto triste? Eu não tô de sacanagem, falando sério, tá? Falando sério. Nintendo Land. Eu gosto muito
Nintendo do Nintendo Land. Nintendo Land, eu tinha umas ideias meio tortas contra o Nintendo Land, mas por só ver, depois que eu peguei pra jogar de verdade, eu fiquei fascinado. O joguinho de Zelda é uma delicinha. De jogar,
é bom demais.
Né? Tem alguns que são chatos, eu não gosto do Metroid, não. Mas...
Ah, o do Metroid, do Olimar é um porre. É, o do Olimar... do Donkey Kong, idiota.
Ah, o do Donkey Kong é do carrinho?
É.
Eu amo.
Não, mas aí tu tem o direito de estar errado.
Eu amo aquele.
Difícil,
eu
cara.
Acho muito, muito, muito bom. Eu acho muito divertido. Eu passo horas lá se deixar virando o Wii U, o gamepad pra um lado, pro outro, rodando as paradas. É muito bom.
O que eu mais jogava com a Laura era o... Que a gente jogava também com o irmão dela, do Luigi Mansion.
Luigi Mansion também é bem gostosinho. O Pique
Pega do Mario também. A gente jogava muito o Pique Pega do Mario. E o do Animal Crossing, sem conhecer Animal Crossing, que é aquele que você tem que correr com cada uma das alavancas pra correr pra um lado e pro outro pegar fruta, não sei o quê. E tem uns policiais atrás de você.
É bom também, é bem legal. Mas assim, já caminhando pro final desse episódio... O que vocês vão sentir falta desses consoles aí? Tem alguma coisa que você falou assim, poxa, isso aqui... Não, não necessariamente que você estava jogando ultimamente, ou que você era mega viciado, mas assim, algo que marcou você no período de jogar tanto Wii U quanto 3DS, que vocês acham que vai, pô, fazer falta aí?
Não, pra mim, com certeza, é trocar Pokémon. Cara, foi incrível, foi incrível. Pô, pela internet, eu peguei Pokémon X, não, peguei a Y, e eu queria um determinado Pokémon que evolui por troca, e era a primeira vez que eu ia conseguir isso, e um meu amigo na casa dele falou, ó, não, vamos aí, tá, pá, pum. Coisa que hoje, beleza, no Switch, fácil, em todos os títulos do Switch você tem isso muito prático. Mas a primeira experiência de fazer isso, via internet... Pra mim, foi com Pokémon Y e foi incrível e vai fazer uma falta muito grande, né?
Ah, legal. E você, Zé?
Cara, eu acho que pra mim é a mesma coisa. Pokémon Y foi a primeira vez que eu tive um jogo de Pokémon no lançamento, joguei junto com todo mundo. E eu tenho mensagem minha trocando com o Igor, que a gente... ontem eu dormi tarde, que eu fiquei no Wonder Trade a noite toda. Não sei o quê.
Caramba.
E abriu o Pokémon Y e ver aquele monte de cabecinha de gente que tá disponível pra trocar, daquele Pokémon. É Pokémon, não é? Não sei.
Não
o negócio de troquinha ela tinha. Pô, eu acho que pra mim era isso, assim. É essa parada.
Pra mim também, cara. A questão do Pokémon, quando eu descobri o mundo do Wonder Trade, eu não queria sair mais dele.
Exato.
Cara, a quantidade de Pokémon mítico que eu recebi no Wonder Trade, que os caras mandavam. Tipo assim, eu tenho aqui, toma. Eu adorava isso.
É. Eu não, nunca reclamei de receber um mítico Shiny com Pokerus, Max Stats e não, nível 100.
Eu não tô.
Mas pronto.
Isso aí, eu não fui eu que coloquei esse Pokémon clonado ali.
Exatamente. O pessoal reclama, mas eu nunca vi o pessoal reclamando dos caras criando Mewtwo em laboratório lá.
Exato.
Nunca vi.
É verdade. Exato. É a base do negócio. Por que não pode criar?
A hipocrisia do fã de Pokémon ela é muito grande.
Exatamente. E eu só deixei um PJ lá. Eu não fiz nada demais. Eu falei, PJ.
Justamente, eu deixei um Caterpie e chegou aí o
Moleque, a quantidade de Caterpie que eu mandei.
Cara, eu mandei muito Caterpie, tá? Mandei muito Caterpie, muito Caterpie. Sabe outra coisa que eu vou sentir falta também? O online do Animal Crossing New Leaf. Que eu achava muito divertidinho de você ir nas cidadezinhas assim dos outros ali, ver umas coisinhas e tal. Tá certo que a do New Horizons é bem melhor, mas eu gostava também do mundo online.
Eu tenho um online que eu vou sentir falta, e eu não tô falando sério. Do Kid Icarus. Durante muito tempo eu joguei Kid Icarus online com o pessoal. Tinha um amigo que tinha, a gente jogava. E aí a gente andava até com os 3 PS ligado com o Kid Icarus pra poder pegar arma
no Street Pass.
O Street Pass era muito legal então, também. Uma pena que era uma coisa que não era pro Brasil, né?
É. É. Exatamente. Não, mas eu lembrei de mais um que é justamente o Monster Hunter Generations. Né? Que eu passei horas ali, a fio, tentando e perdendo. E aí eu falei, ah, deixa eu tentar aqui nesse online aqui, vamos ver. Não tinha essa experiência, né? E cara, eu consegui ir muito longe graças à ajuda de pessoas que eu não faço ideia de quem são. Nunca saberei, talvez. Entendeu? Mas estão lá e estão registrados ainda no save. Entendeu? Então, assim, foi impactante, foi muito bom essa cooperação online.
Isso é muito bom, fazer falta. Cara. Assim, no fim das contas, vai fazer muita falta, né? Mas claro, né, gente, os consoles não acabaram, né? Apesar do 3DS e o Wii U estão valendo uma fortuna ultimamente, né, que o povo tá metendo a mão, eles estão aí ainda, tem uma galeria muito grande, muito boa de jogos, tem jogos hoje físicos, o 3DS tem muito jogo físico com um valor bem acessível, né, de verdade. Pokémon, sim, cara, por exemplo, Pokémon, você acha Pokémon X e Y hoje em dia é 80 conto. Então, assim...
É. Eu comprei Metroid Federation Force por R$50.
Eu comprei Star Fox 64 do 3DS a R$60, cara.
E este foi o Momento Rica.
Eu sou rica! Eu sou rica!
Então, assim, você acha... O Wii U é um pouquinho mais complicado, mas o 3DS tem uma biblioteca muito maior. Se você quer, é só... Claro, tem uns títulos que vão arrancar um fígado seu se você quiser comprar. Né? Mas ainda não é o fim do mundo. Dá pra continuar jogando e dá pra conseguir muita coisinha boa. E quem sabe aí quando chegar pretendo funcionando perfeitamente, a gente consiga curtir mais alguns online desses consoles. Meus queridos, chegamos ao final desse Project NCast. Queria agradecer a presença do Vigoro. Que alegria ter você pela primeira vez aqui, viu, querido? Tem que voltar mais vezes, tá?
Opa, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Foi um papo muito bom. E precisando, tamo aí. Sem problema nenhum.
E onde que o povo te encontra?
Qualquer rede social, com @Vigoro, ou Vigoru, depende de onde você quer colocar, se do Batônica. Né? E principalmente no portal Project N, fazendo ali diversas matérias, reviews, né? Confiram inclusive a review de Princess Peach Showtime.
Aí, viu? Isso aí. Eu sou o Padre, vocês já sabem, né? Vocês podem me encontrar nas redes sociais como Edson Ribeiro.
Eu sou o Luca, vocês podem me encontrar nas redes sociais como Luca Torres, L-U-K-A Torres, tudo junto.
E nós somos o Project NCast, toda sexta-feira tem episódio novo para você por volta de 12:00. Em todos os serviços de streaming de áudio ou então no nosso site projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Valeu, gente, beijo.
Falou. Ui.
Valeu.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski.